Muito bem, sejam todos bem-vindos, noite de quarta-feira, 20 de outubro, estamos ao vivo, nosso segundo episódio do nosso podcast Eu aos 40, ao vivo, porque hoje a gente inaugura a marca de 24 episódios. E hoje, é claro, para a gente comemorar esse segundo episódio em live e o nosso 24º episódio do podcast Eu aos 40, a gente tem o prazer de receber a Cláudia Covas, que é biomédica, mulher, enfim, para a gente ter um bate-papo agradável, elegante. Cláudia, seja bem-vinda ao nosso podcast Eu aos 40, é um prazer enorme te receber aqui, obrigado.
Nossa, eu estou muito feliz, Michel, muito feliz de estar aqui, de estar ao vivo com vocês, tomara que seja um bate-papo bem legal, então é um prazer muito grande estar aqui.
Cláudia, mais uma vez te agradeço em nome do Batatais 10, em nome do Gabriel, nosso produtor. Eu quero aqui também mandar um abraço a todos, a todas as empresas que compõem a nossa rede de amigos do Batatais 10, do podcast. Por causa de vocês, a gente está aqui todos os dias e tentando levar um conteúdo diferente. Agradecer aí ao pessoal que fica na retaguarda, claro, a Vanessa Milan está aqui com a gente também, assistindo, aqui direto no nosso QG, também o Pedro Henrique, o meu filho, o João Paulo, meu filho também, ambos aí na retaguarda, colocando a gente no ar.
Isso.
E é muita gente trabalhando pra gente estar aqui e levar um conteúdo diferente, Cláudia. E a gente fica muito feliz por você ter aceito o convite, esse desafio, nosso segundo podcast ao vivo. A gente vai melhorando conforme os episódios, né? E lembrando que a gente tá também ao vivo no Instagram do Batatais 10 e também no nosso canal no YouTube, que é o podcast Eu aos 40. Cláudia, eu pensei muito em que te perguntar, né? Porque pro pessoal que tá em casa, que nos acompanha, a gente não faz pauta, não. A gente sempre aqui, né, Gabriel? E vai, ó, o que a gente vai fazer, né? E aí, é claro que eu gostaria de começar com você para falar da sua profissão. Você é muito ligada ao Hemocentro, aliás, muitos batataenses ligam a sua imagem ao Hemocentro, você é biomédica. Como é que tá essa questão na sua vida, Cláudia?
Então, eu sou biomédica. O Hemocentro foi o meu primeiro emprego, né? Quando eu me formei, assim que eu me formei, morava em Serrana ainda, e construíram um Hemocentro lá. E eu fiz o concurso, passei, né? Fui fazer a entrevista e a moça me explicou como ia ser o que eu teria que fazer, né? E ela disse que eu teria que ficar de plantão 15 dias no mês. E atender o doador de sangue. Naquele momento, aquilo me assustou muito, que eu falei, nossa, eu teria que ficar no hospital 15 dias, dia e noite era o plantão. Então, naquele momento, saindo da faculdade, eu fiquei com medo daquilo, né? E na entrevista eu falei assim pra ela, então você tá me pedindo em casamento. Ela falou, sim, tá te pedindo em casamento.
Exatamente.
Aí cheguei em casa e falei pra minha mãe, mas eu tô com medo desse serviço, porque 15 dias de plantão você não poder sair da cidade, não
puxado,
pode fazer nada,
né?
Puxado, me assustou. Aí a mãe disse assim, Cláudia, eu apoio você a fazer o que você quiser, mas eu acredito que seja melhor você se arrepender do que você fez do que você não fez.
Sempre.
Então, eu acredito que seja melhor você aceitar o trabalho, né, e se você não gostar, você sai, né, e assim foi feito. Aí fui fazer o concurso, fui fazer, aprender o trabalho no Hemocentro de Ribeirão Preto. Foi onde eu conheci o Dimas. Né? Então, literalmente, eu...
Foi o casamento mesmo.
Né? Que está durando 26 anos, que eu fiz 26 anos de casa. Arrumei o meu marido lá também.
Que bacana.
E eu honro muito participar, ter feito minha vida no Hemocentro, porque é um serviço maravilhoso.
Gratificante, né, Cláudia?
De doação ao próximo, né?
E graças ao...
Que eu mais prezo na vida.
Graças a esse casamento no emprego, você encontrou aí o...
casamento, fiz minha família baseado nisso, né? Todo mundo mexendo com sangue lá em casa.
Que bacana. Bom, hoje a gente tá falando com essa simpatia de pessoa, a Cláudia Covas, que é biomédica, e essa questão do Hemocentro, Cláudia, A gente pôde perceber, aliás, a gente sempre soube a importância da área da saúde no nosso cotidiano, na vida da nossa comunidade, enfim. Mas daí, nessa questão de pandemia, né, eu acho que foi um momento, se é que tem alguma coisa boa dessa pandemia, se a gente pode tirar algo positivo, a gente pôde perceber e valorizar a questão de todos os profissionais que atuam na área da saúde, né, Cláudia?
Sem dúvida, né? A doação de sangue é um ato que você depende do próximo para estar conseguindo. O sangue só é obtido de outra pessoa.
Sim.
Né? E ele literalmente salva vidas.
Uhum.
Né? E é muito importante a pessoa ter essa consciência, essa consciência que é importante estar doando sangue. Se todo brasileiro pelo menos doasse sangue uma vez ao dia, ao ano, não teria problema de falta de sangue. Mas essa não é a realidade.
Sim, infelizmente.
Embora a cultura esteja melhorando muito, as pessoas estejam melhorando muito, vem doando, vem valorizando mais a importância da doação.
Uhum.
Né? E claro que a pandemia assolou todos, né? Não podia parar, os acidentes não param, toda a situação que precisa de um sangue, um câncer, um sangramento, uma hemorragia, um acidente de arma, precisa do sangue, né? E a gente não parou nenhum minuto, Michel. Então é um serviço assim que você busca todos os dias, é um novo dia. Todo dia você está atrás de doador, você está ligando, você está convocando. E as pessoas. E o que eu mais vejo, que eu acho lindo, é que as pessoas adoram ajudar.
Sim, sim.
Ah,
é uma atitude bonita, né? É uma doação que você está salvando vidas,
isso,
né?
Hoje ainda eu fui no cabeleireiro e eu encontrei uma pessoa lá e a pessoa falou assim para mim: Cláudia, morro de medo. Será que eu consigo? Eu falei, olha, André, você vai conseguir. Sabe por quê? Porque a hora que você senta lá, é uma gratificação tão grande você estar ali e estar sabendo que o teu sangue vai estar salvando uma vida, uma não três, né? Porque o seu sangue vai destinar para três pessoas. Que você sente uma coisa maravilhosa, indescritível. Então, normalmente, é o que eu falei pra ela, normalmente as pessoas amam, poucos passam mal, poucos.
Sim, sim. Porque a atitude é nobre demais, né, Cláudia?
É muito bom se ajudar o próximo.
A sensação é muito boa, né?
É muito melhor, eu sempre digo que é muito melhor você estar na situação de ajudar do que de ser ajudado.
Exatamente, né? Exatamente.
Então é um serviço que enche a alma da gente de felicidade. Você poder estar trabalhando em algo que você está beneficiando o seu próximo, eu acho isso uma benção.
Hoje a gente está falando com a Cláudia Covas, biomédica. A Cláudia, você falou a questão de conscientização da doação de sangue, né? E eu acredito, não sei se é um dos primeiros hemocentros, mas Batatais, depois da sua estada no hemocentro, ela valorizou bastante essa questão de conscientização de doação. Então é comum em Batatais ver outdoors com a sua foto incentivando, seja na doação, na época do Outubro Rosa, eu me lembro de várias propagandas, e os veículos de comunicação aqui, os locais, né, também dando essa abertura. Você acha que esta questão de divulgar, de mostrar o rosto e de falar assim, ó, não, vem também doar, ajuda de certa forma, né?
Claro, eu brinco que as pessoas vivem na rua e vêem uma bolsa de sangue. O mercado lembra de doação, né?
Sim. É que foi uma época muito maçante num bom sentido, né, de incentivo.
Mas o hemocentro faz um trabalho muito grande de estar informando a população e divulgando, informando e conscientizando a importância que é a doação de sangue. A gente faz trabalhos, muitos trabalhos de visita em escolas, dando palestras, esclarecendo dúvidas de pequenininhos até grande alto. Entendeu? A gente desenvolve esse tipo de trabalho.
Sim.
A gente visita as escolas aqui de Batatais,
fazendo essa orientação. Eu acho.
E falando da importância da doação, despertando essa sementinha lá na pessoa.
E vocês acabam atingindo o público de fato certo. A gente tinha um problema muito grande do uso de cinto de segurança, né? E aí um abençoado teve a ideia de começar, ao invés de ficar na TV, o papai põe e nas escolas. E aí as crianças começaram a cobrar. E aí hoje é muito difícil quem não usa, né? Porque a gente já entra, a gente pegou o costume. E a mesma coisa da doação, que como você disse, né? Ela é muito importante, salva no mínimo três vidas.
No mínimo três vidas. E é uma coisa maravilhosa. Aí você me fala assim, tem gente que também também questiona, ah, meu tipo de sangue é comum.
Não tem isso. Todo sangue precisa.
Todo sangue precisa. Entendeu? Todo sangue é importante, todo sangue é valorizado. É, a gente valoriza muito uma bolsa de sangue. O Hemocentro valoriza muito.
Hoje a gente está recebendo a Cláudia Covas, essa simpatia no podcast Eu aos 40. Lembrando que logo após, por volta das 21 horas, a gente vai estrear o nosso 25º episódio com o bombeiro civil Celso Júnior, que está imperdível também. Então se ligue nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube. É, Cláudia, a gente está falando de doação. Comentamos bem por cima sobre os impactos da pandemia. Como você mesmo falou agora há pouco, a pandemia assolou todo mundo, né? Todo mundo foi afetado de certa forma. E é claro que os bancos de sangue não são diferentes. A questão do fique em casa, a questão do isolamento, isso prejudicou, né, Cláudia?
Prejudicou, sem dúvida nenhuma. A gente sempre, a nossa propaganda era, saia de casa, seja responsável, mas saia já para ir doar sangue.
Para doar sangue, sim.
É um ato de responsabilidade. Dificultou o nosso trabalho, claro que dificultou. As pessoas não podiam entrar, mas ficar na sala de espera, tinha que esperar lá fora.
Uhum.
Né? Tem que entrar ainda, até hoje, de poucas pessoas, pode colher...
De duas, uma lado a lado, né?
Uhum. Então, é claro que dificultou o trabalho. Mas, Michel, mas eu volto a falar, as pessoas são tão boas.
Que bom.
Né?
Não, e a gente vê a tua emoção falando do Hemocentro e falando disso, isso contagia, Cláudia.
Sempre estão colaborando. A gente liga, às vezes está faltando um O negativo, que é um sangue bem difícil, né? Que são pessoas pontuais, a gente sabe até na cabeça, os 10 que são O negativos aqui. Então, faltou, a gente liga, a pessoa prontamente está lá. Entendeu? Então, isso é muito gostoso, o vínculo. Como a cidade é pequena, a gente cria um vínculo com o doador, né? Na grande maioria deles, né? E claro que a pandemia atrapalhou, diminuiu, mas por um outro lado, como diminuiu o número de doadores, também diminuiu as cirurgias. Então,
sim,
uma coisa
compensou
a outra.
Tá retomando? Tá? Você tá sentindo que tá voltando? Não no volume
não,
que era?
As restrições ainda a gente consegue.
Sim, mas eu falo da doação. O pessoal tem procurado mais.
Tá procurando, a gente tem tido bastante doadores agora ultimamente, recentemente, né? E isso é muito importante. Mas a gente valoriza muito essa conscientização da população no que é doar sangue.
Cláudia, a gente está falando desse impacto da pandemia na doação de sangue. É óbvio que até agora a gente falou da Cláudia profissional, né? A questão da Cláudia pessoal, dessa questão da pandemia, foi muito difícil para você? Foi muito impactante? De repente, do nada, ter que se privar de várias coisas? Como é que você vem passando? Tudo bem, a pandemia está aí, o vírus ainda está aí, ele não acabou. Mas com a questão do avanço da vacinação, a gente está tendo o privilégio de poder ir retomando algumas coisas. Mas como é que foi aquele período mais drástico da pandemia para você?
Ah, eu acho que foi difícil, como foi para todo mundo, né? Você se privar do abraço, de ver as pessoas que você gosta, de você estar se fechando dentro de casa, né? Foi um momento difícil para todo mundo, mas no meu caso, em particular, lá em casa, o que mais impactou foi a vida do Dimas. Né, em relação à pandemia.
Era isso que eu estava imaginando, a gente foi afetado.
Foi muito intenso.
A tua deve ter sido triplo.
A nossa rotina, a nossa casa, a nossa família, nós quatro, somos em quatro, eu, marido e dois filhos, né, foi um ano muito intenso.
A vida do Dimas mudou radicalmente?
Radicalmente. A partir do momento que o Dimas viu a possibilidade da vacina, a possibilidade da salvação, do remédio da doença, ser a vacina, e ele viu a possibilidade de que ele conseguia, que ele era capaz, que podia acontecer, ele focou naquilo e foi embora.
E o profissional de saúde não tem hora, né? Não tem tempo de trabalho.
E o Dimas é uma pessoa muito focada, muito determinada, é uma inspiração para quem convive com ele, né? Toda essa característica que ele tem, essa garra que ele tem, né? E ele se empenhou muito, Michel. Eu posso dizer que ele se empenhou.
Se entregou totalmente.
Teve períodos na minha casa, na nossa casa, que o Dimas trabalhava 12 horas com o pessoal aqui do Brasil e 12 horas com o pessoal da China. O Dimas não dormia. Ele já tem problema para dormir, agora ele dorme super pouco.
Para tentar avançar nessa questão da vacina.
Não foi fácil, foi uma luta, foi uma conquista, foi muito estudo, muita garra, muita perseverança, né? Mas uma coisa que aconteceu que foi um crescimento muito grande para todo mundo. Esse impacto do Dimas foi uma coisa que trouxe muitas coisas.
Ele teve os lados ruins, que é da ausência, né? Mas tem aquela questão do orgulho também, né? Dos filhos seu, de olhar e falar, poxa...
Eu acho que o que mais impactou de todo o processo que ele viveu, né? Que a gente sentiu, Michel, um amor das pessoas. Eu nunca pensei que as pessoas pudessem ser tão capazes de ser tão gratas e amarem tanto.
Sim.
Que foi uma avalanche de uma energia tão boa que eu compartilhei, a gente compartilhou.
Tá ali, né, Cláudia?
Né? Que era uma coisa que dava energia pra ele. Eu acho que todos os dias, pra ele conseguir sobreviver, pra ele conseguir caminhar a jornada dele. Além da religiosidade dele, que é muito forte, graças a Deus. E o Dimas é muito focado. Tudo que eu falo, eu tô falando do meu olhar, né?
Sim. E nada melhor que o seu, que tá ali, que convive, né?
E o Dimas é muito focado. Ele não se importa, ele não se contamina muito com os rumores, com os tsunamis que estão acontecendo aqui. Então ele colocou o foco dele ali na frente e ele segue, né? Só que como veio toda essa roda de amor... De gratidão que a gente...
Esse retorno da população.
Esse retorno maravilhoso também veio um lado que é ruim.
Sim, que são das... Era isso,
são
eu tava até...
diferenças de pensamento.
Sim, eu tava até elaborando essa pergunta e procurando ser o mais... Eu não digo profissional, mas o mais sutil possível, porque pro outro lado a gente sabe... eu tive a oportunidade de ver algumas reportagens em grandes TVs nacionais em relação a isso, da gratidão com o Dimas. As pessoas falando, e algumas pessoas falando o nome dele errado, mas a gente sentia tanta verdade, agradecendo, né? Como você disse. E eu também, naquele momento, eu falei, poxa, eu não sabia que as pessoas eram tão gratas, né? E aí é o lado bom da pandemia. E aí, só que aí, ao mesmo tempo, quando eu vi uma reportagem questionando um pesquisador... Como a Cláudia está dizendo, que ele trabalhava 12 horas com a galera do Brasil, 12 horas com a galera da China, ou seja, o cara não dormia, e o cara estudando, defendendo a ciência, e de repente vem, sem menosprezar ninguém, uma pessoa que não tem nem metade desse conhecimento e fala assim, nah, o que vale é uma aspirina. Como é que você se sentia? Porque eu, e assim, do mesmo orgulho, te falar pra todo não, Dimas é de batatais, que a gente tinha aquele orgulho de falar, poxa, tá trazendo a salvação pra gente sair desse isolamento. Quando alguém falava ao contrário, eu, pelo menos, particularmente, eu tinha raiva. A minha vontade era, sabe, parecia que era alguém meu mesmo que eu queria defender. E você, como esposa?
Olha, isso foi um aprendizado muito grande que eu aprendi com o Dimas. O Dimas nunca se abalou com qualquer coisa que o outro fala. Não é o que ele pensa e ele fica muito...
Muito tranquilo.
Na dele, entendeu? Mas pra mim foi um aprendizado muito grande. Tanto essa energia ruim que chegava, essas críticas, essas maldades, né? As pessoas hoje em dia têm a liberdade de estar postando as coisas, né?
A rede social, ela atinge muito, né?
Né? E aí não vê o que está postando, talvez nem conhece a pessoa e posta mentira, fake news, nem vamos abordar isso, né? Mas toda essa maldade, essa coisa mais pesada, que chegava mais densa, me abatia muito.
Sim, né? Sim, eu imagino.
Eu não tenho essa estrutura emocional que o Dimas tem.
Né?
E então eu ia, muitas vezes, pro fundo do poço.
Você entrava numa... Você é muito educada, muito lady, eu creio que não. Mas eu tenho que perguntar, você entrava numa treta? Você já tentou?
Não,
você já começou a digitar e falou, não, larga a mão.
É isso que o Dimas sempre falou. A pessoa tem o direito de pensar o que ele quer. Entendeu? A gente tem a nossa opinião, entendeu? A gente expõe a nossa opinião, informa a população, nem tanto que o Butantan começou a informar
massivamente,
as fake news, ele ia lá e postava e tal, porque informando a população, esse é o pensamento do Dimas, que é informando a população que
vai se conscientizar, de fato, né?
Vai se conscientizar e acabar isso aí. Então a gente nunca enfrentou nada, no entanto que eu tenho uma postura super tranquila. Se você pensa diferente, eu respeito plenamente. Ótimo. A gente tem a nossa postura, eu penso.
Isso é maturidade, né, Cláudia?
Mas com a longo curso.
É verdade.
A longo curso.
É difícil atingir esse nível.
Isso tudo foi um aprendizado que eu tive esse ano com a convivência maravilhosa que eu tenho com meu marido, porque isso é uma inspiração, isso nele. E Deus, sabe quando você admira aquilo nele?
É, de admirar, sim, de fato.
Porque todos aqueles barulhos que chegava nele, mas chegava na gente.
Sim, sim.
Ah, na gente, uhum. Porque ele vem todo final de semana, faça chuva, faça sol.
Ele tá aqui.
Ele tá aqui, e ele tá com a gente. É onde ele recarrega as energias.
Uhum, uhum.
E a gente tá pronto aqui, eu sempre tive pronta pro ombro, pro abraço, pro carinho, entendeu? De estar fazendo a estadia dele aqui a melhor possível.
Certo, é um pouquinho de parcela de contribuição para esse sucesso que está sendo o Butantan, e graças ao Butantan a gente avançou muito na questão da vacinação. A gente pode dizer que tem o dedinho da Cláudia, mesmo na questão do abastecimento do Dr. Dimas.
No reabastecimento dele, sim, sem dúvida. Mas foi um aprendizado muito difícil isso para mim. Eu acho que fui eu que aprendi mais
nessa questão.
Trajetória toda. Eu acho que a pandemia veio trazer isso, né? Por um lado, veio trazer a empatia para as pessoas olharem os outros com empatia, com compaixão, né? Um olhar mais doce.
A empatia nunca foi tão necessária como esse período, né?
E eu tive que aprender a lutar, a sobreviver com as adversidades.
Sim, né? Sim. E bota a adversidade, né? Porque assim, a gente... E pro pessoal que tá em casa, às vezes não tem noção, né? A gente tá falando de vidas, né? De salvar vidas. E aí a gente tem a ciência de um lado falando, gente, tem que vacinar. E aí a gente tem algumas pessoas que negam a ciência, ou enfim, tentando convencer. Ô Cláudia, nessa questão da pandemia, essa mudança, essa questão do Dimas, ele ficou mais fora de casa, é óbvio, né? Ele se dedicou mais à questão da vacinação da população. A tua vida também deve ter tido uma mudança radical, né? Porque não que o Dimas não vinha estudando já, mas agora na pandemia ele teve que acelerar o seu estudo, que de repente ele ia levar uma vida toda, né?
Sem dúvida nenhuma. O Dimas sempre foi uma pessoa muito dedicada, uhum, muito focada, e agora ele se dedicou ainda mais.
Uhum. Ele te fala aonde ele quer chegar, onde que eu falo assim, algum momento ele tocou no assunto, falou assim, Cláudia, eu quero acabar com essa pandemia, eu quero... Teve esse papo.
Desde o começo, né, a missão do Dimas é justamente essa, uhum, fazer a vacina chegar no braço da população.
E tá mostrando isso, né, Cláudia?
E como eu te falei no começo, ele é uma pessoa muito focada. Você vê que ele não perdeu, uhum, o foco dele desde o começo da pandemia.
Exato.
Ele tá andando, trilhando o caminho dele, que é o interesse, que é a vacina. Vacina chegar no braço da população. Eu acho que é isso que tá acontecendo, né?
E a gente tá podendo aí comprovar, né, que as medidas restritivas vão diminuindo. Óbvio, a pandemia não acabou. Se faz necessário o uso da máscara, o álcool em gel, o distanciamento, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai voltando na nossa vida normal, né, Cláudia? E por falar em vida normal, a gente percebe que você é muito família, né? Você fala, aliás, desde do momento que a gente abriu o podcast hoje, a gente nota, eu não sei se o pessoal em casa consegue sentir essa energia, que tudo você fala muito apaixonada, com muita empolgação, e até contagia. E na família não é diferente, né?
Sem dúvida nenhuma. Eu vou te contar uma coisa linda que aconteceu na pandemia, que eu falo que foi um presente de Deus.
Uhum.
Eu tenho um filho, eu tenho dois filhos, mas o Lorenzo, ele foi para a faculdade em São Paulo e fez GV, e fazia 4 anos já que ele morava fora, e eu nunca mais achei que ele fosse voltar para, uhum, casa, né? Porque de lá, um passarinho voa.
Sim,
né?
Sim.
E o ano passado, ele estava terminando no último ano, e ele começou a fazer estágios, né? E ele voltou fazer home office, ele veio pra cá. Eu tive o prazer de conviver com
ele,
meu filho homem, né?
Que bacana.
Um rapaz responsável que eu criei, uhum, entendeu?
E dá orgulho, né, Cláudia?
Nossa,
a gente tem um orgulho de filho, né?
Assim, se não fosse a pandemia, eu nunca teria visto o filho. Nunca tinha, nunca teria experienciado isso,
né? Uhum.
Uma bênção de Deus. Então, isso foi um ponto positivo que a pandemia trouxe.
Ô Cláudia, além da que você é apaixonada pela profissão, enfim, pela família, você tem uma outra paixão, que são as fotos, né? Quem te segue, quem te acompanha, quem te conhece, sabe disso. É isso mesmo? Você gosta realmente de fotos?
Eu vou contar uma historinha. Quando eu morava em Serrana,
uh-huh,
sempre morei em Serrana. Eu tinha uns 6 aninhos de idade, eu cresci muito. E naquela época não era tão comum mulheres altas, né? Como é hoje. Hoje é mais comum. E eu era destoada das minhas amigas. Ai, mas era um estresse isso, uns 7 aninhos. Né? E...
Você era maior. Você falava, meu Deus. Eu sei o que é isso, tá? Eu sei exatamente o que é isso.
Muito chato isso. E a minha mãe começou a perceber que eu comecei a fazer assim.
Curvar.
Né? E a minha mãe teve a ideia brilhante de me colocar no balé.
Uhum.
E eu fiz balé. Né? E embora meu balé era frustrante, porque nas apresentações eu era a última. Eu tava assim, mãe, meu sonho.
Essa mania de colocar os maiores atrás, os menores na frente.
Falava, mãe, meu sonho é ir na frente. Pra minha mãe falar, pai, não tem jeito.
Não pode.
Eu tô professora.
Eu era ao contrário, Cláudia. Que coisa. Que coisa.
Aí eu continuei crescendo.
Uhum.
Alta. E aí eu tinha uns 10 anos, o pessoal, todo mundo lá, um monte de gente encerrando, falava com minha mãe, nossa, Cláudia talvez fique bem de modelo.
Uhum.
Né? Manequim, tinha curso de manequim naquela época, né? Manequim, olha só. Aí minha mãe falou assim, então eu vou procurar uma escola pra ela. E achou em Ribeirão Preto.
Uhum.
Né? E eu fui fazer esse tal curso de manequim. Só que esse curso foi uma bênção na minha vida.
Uhum.
Porque não era só um curso que aprendi a desfilar. Né? Era um curso que aprendia boas maneiras.
Que
né?
Bacana.
E eu aprendi coisas que eram muito diferentes da minha realidade. Uhum. Porque meus pais eram simples, a nossa vida era simples.
Uhum.
E nesse curso eu aprendi a me portar numa festa, a usar os talheres, colocar uma mesa, os copos, usar o copo.
Que bacana!
Eu
que
aprendi
bacana.
A sentar. Então foi incrível, foi um aprendizado que eu levei pra minha vida toda. Né? E eu aprendi a desfilar também.
Uhum.
Né? Eu continuei a desfilando, né? E aí eu ia desfilar para cidades de fora, juntar com o pessoal da equipe do negócio e tal, até que chegou num ponto que tinha que ir para São Paulo. Essa agência me pedia para ir.
E você
pra
até ali com a agência.
Isso, com a agência.
Uhum.
Desfilava em Ribeirão e outras cidades pela região, que minha mãe sempre me acompanhava.
Uhum.
Eles são apegados comigo até hoje. E aí, quando falou pra minha mãe que ia ter que ir pra São Paulo pra ter mais campo, a minha mãe falou, não, então para com isso.
Não vai mais.
Não vai. Aí parou com esse negócio de modelo. Aí, voltei pra Serrana, né? Voltei não, eu continuava em Serrana.
Uhum.
E aí, em Serrana começou uma moda de Miss.
Você legal, já, Miss Serrana, já, opa, até hoje, Miss Serrana, claro.
Tem Miss aqui em Batatinha?
Tem também, tem.
Miss Espocana. Meninas, foi uma febre de Miss.
Por causa da festa, né, lá em Serrana.
Um curso de beleza, que você não lembra, Serrana não explodiu nesse negócio, e a Cláudia...
Tava em todos.
Tava em todos. Né?
Já foi Miss Espocana?
Já. Não posso discutir isso. Você era de Serrana?
Não. Foi jurado. Mentira.
Ah, você
mentira deles. Dá bola não, Cláudia. Não dá bola, Cláudia.
E aí a minha vida. Fiquei um bom tempo sendo esse negócio de Miss pra cá.
Miss, que legal, que legal.
Esse negócio de desfilar e etc. Até uns 15 anos, mais ou menos. Aí depois deu uma pausa. Também parou, mudei o foco, fui pra faculdade.
Uhum.
Aí casei, comecei a trabalhar, me casei, tive filhos, tudo. 41 anos mais ou menos, há 10 anos atrás, morando aqui em Batatais. Batatais começa as lojas a quererem fazer alguma coisa. Acho que o primeiro desfile que eu fiz aqui em Batatais foi na loja da Nora, que ela me convidou, Cláudia. Vai ter um lançamento da estação, você não quer vir mostrar?
E até então você tinha parado, estava focada na família, trabalho.
Família, trabalho, etc. Aí eu falei, nossa. E ela falou, ai, mas você leva tanto jeito, vamos. Eu falei, nossa, mas faz tanto tempo que eu não faço isso, né? E aí foi.
Uhum.
E depois que eu desfilei de novo, com 41 anos, na Nora. E foi incrível, foi uma delícia. Ela convidou as clientes
ali, mas...
E convidou uma meia dúzia de moças para... De moças, não, de mulheres, sei lá.
moças.
E eu estava incluída. E dali, daquele negócio ali em Batatais da Moura, deu um boom aqui.
Todo mundo começou a te chamar.
Aí...
Rolava cachê, Cláudia?
Não.
Que isso!
E aí foi um boom. muito em Batatá. Começou a ter outdoor. E aí um charme.
É, porque teve uma época que era muito comum você sair, ver um outdoor, a Cláudia ali incentivando a doação de sangue. No outro, ela tava incentivando aquela roupa tal. Teve uma teve uma época que você saía, tinha quatro outdoors em Batatá e os quatro tava você.
Então, tinha quatro outdoors em Batatá e os quatro de mim, Michel. Então foi essa história. Eu acho que foi. Ah, te liberou.
Também.
É verdade. Então foi uma febre. Aí teve um momento que foi eu e minha filha, e ficou um bom tempo fazendo isso. Né? E aí depois começou o Instagram.
A rede social.
A rede social. Né?
E aí você começou a levar tudo isso pra lá.
E aí começa a tirar uma foto aqui, fica né?
Você se considera influencer na internet ou não?
Não. Mas você sabe que. Mas você sabe que o que eu mais gosto que quando eu posto uma foto. É eu levar alguma coisa pra uma pessoa.
Então, eu te perguntei isso, porque exatamente, vai, tem pessoas ali que te seguem e te consideram. Porque assim, eu considero uma pessoa influência a partir do momento que ela consegue, de fato, influenciar. Você já parou pra pensar nisso?
Isso, meu foco sempre, eu nunca parei pra ser uma influência, mas o meu foco sempre, eu quero que quando uma pessoa veja alguma foto minha,
ela se inspire. Que bacana. Que na realidade seria o objetivo das redes sociais, né?
Sem dúvida nenhuma. A inspire, que ela se sinta, que ela acha que ela seja capaz de fazer aquilo. Que ela acha que com aquela roupa ela também possa ficar bonita.
Que bacana.
Bem ali naquela roupa, né? Quando eu posto uma mesa, que ela se inspire em arrumar a mesa daquele jeito, né?
E você posta o teu cotidiano, de fato? Tudo? Ou só foto pousada?
Não. Foto também posso, principalmente nos stories do meu cotidiano. Não é tão voltado
ao dia a dia, sim.
Não tem tanto tempo. Né?
Mas de certa forma é o que você.
Vai tendo também.
Claro, né? Claro.
Se usa-se um tempo muito grande. Né? Mas é uma coisa que me agrada muito.
Você gosta
quando
mais de.
Eu consigo que a pessoa veja minha energia ali e aquilo faça com que ela se sinta bem.
É também gratificante, né? Quando a gente pode empolgar. Você gosta mais de foto pousada ou você é mais selfie, mais uma coisa descolada?
Eu adoro.
Ou não tem? Foto é foto.
Eu não gosto muito de selfie, não. Mas eu adoro foto. Adoro, de qualquer jeito. O meu problema é ser. Quando eu fazia lá antigamente, eu sempre fui meia de mostrar os dentes, né? Porque. Quando é modelo, naquela época, quando eu tinha 15 anos, às vezes os fotógrafos
ficam mais sérias,
assim,
né?
Faz carão. Gente,
você não conseguia, você queria dar aquele sorrisão.
Não, esse é um drama de sexo, de carão.
Mas ó, ainda.
Não consigo.
Mas ainda rola convites pra você fazer fotos em loja, essas coisas? Ou deu uma.
Não, rola sim.
E você vai ainda? Que bacana, Cláudia.
Hoje em dia eu já tenho que colocar coisas que me valorizam, né? Que é um outro jeito, né? Mas rola sim, sem dúvida nenhuma, eu gosto muito.
Esse é o nosso podcast, Eu aos 40. Hoje a gente está falando com a Cláudia Covas. E você é apaixonada, assim, tudo que você fala? Porque a gente tocou em vários assuntos e todos eles você brilha o olho. E assim, a gente gosta de fato. O Gabriel falou assim: Michel, vamos deixar esse formato mais intimista, um olhando para o outro. Porque eu adoro falar com as pessoas e olhar no olho. Porque o olho, ele passa muita coisa. E a gente tem muita verdade quando você fala, né? E aí você tá falando, hoje eu preciso pôr coisas que me valorizam, 10 anos atrás eu tinha 41, quantos anos você tá, Cláudia? Eu sei que é super deselegante, mas eu acho que não tem problema te perguntar.
Não tem problema, eu já sou super bem resolvida com isso. Eu tenho 51 anos.
Você tá brincando. Se a gente devia ter feito, Gabriel, uma enquete pro pessoal, quem acertava, porque, assim, mentir alguma, não parece 51 anos. Você teve algum período da tua vida, algum problema com idade? E isso é mais da mulher, né? O homem também.
Então, vamos dizer assim, eu não, quando eu era mais nova, quando eu tinha 40, eu nem lembrava disso. Não tinha problema nenhum com idade, né? Mas aí, quando mais ou menos eu tinha uns 45, 46, eu tive um problema. Não dentro da minha família, mas um problema fora da minha família.
Com questão...
um problema ruim, uma situação que me gerou muita dor,
sim,
né? Não dentro da minha casa, fora da minha casa, uma situação que me gerou muita dor, E essa dor me levou a um grande aprendizado na vida. Hoje eu sou muito grata por ter passado por tantos momentos difíceis naquela época. Por quê? Por quê, Michel? Naquela época desencadeou uma coisa muito ruim em mim. A questão da idade. Tudo eu reclamava.
Sim.
O cabelo estava começando a ficar branco.
Você começou a se preocupar demais com isso.
Isso. Eu comecei a me olhar com uma crítica muito forte.
Sim.
Eu engordei, eu não conseguia emagrecer. Tudo era problema da idade. Até que eu comecei a me despertar. Para um
que
outro
legal,
lado,
que
né?
Legal.
Eu consegui mudar os olhos, mudar o olhar para a vida.
Né? Que é o olho da experiência, a gente lida com assuntos mais inteligentes, né? A gente não tem aquele...
Tentar olhar com o olho bom todas as situações que você acontece, e essa é a minha meta hoje em dia.
Que né? Bacana.
E a partir desse momento que eu comecei a me olhar, sem aquela crítica, sem aquela cobrança que eu tinha em cima de mim... Né? As coisas começaram a acontecer, eu consegui emagrecer, né? O cabelo não me incomodava, vamos lá pintar, não tem problema, né? E todas as outras mudanças que você vai tendo no teu corpo.
Que é normal.
É normal. E todo mundo vai ter. Hoje eu já escolho peças que me favorecem, porque tem alguns lugares que não são legais, né? Eu faço academia, mas na minha resposta... Não é tão grande.
Sim.
Né? Então eu tento lidar com essas adversidades.
Você foi se entendendo. Você foi se conhecendo na idade.
Me entendendo e me respeitando.
Que bacana, né? Cláudia.
E tudo isso me trouxe um aprendizado como pessoa. Né? Hoje eu tento ser boa pra mim.
Sim.
Pra mim, sendo, me aceitando, me respeitando, não me criticando, né? Aceitando o que está acontecendo comigo, com a minha idade, e tento ser o melhor ainda para o meu próximo.
É, porque a gente só consegue fazer, a gente só consegue ajudar alguém quando a gente está okay, né? E não tem muito segredo, né?
E esse olhar, viver pausadamente, respirar, sentir a vida, isso tem me dado uma paz, uma graça no viver que é impagável.
E isso a gente só consegue... Com a idade, que vem a maturidade.
Pode ser até clichê, mas eu vou te falar que eu estou super bem resolvida com os meus 51 anos. Estou amando essa Cláudia que eu estou descobrindo.
Que bacana, entendeu? Cláudia.
É, e tô aberta para estar ajudando e para estar sendo o melhor de mim para todo mundo que chegar até mim. Né? E eu estou muito aberta a isso.
Bom, esse é o nosso podcast Eu aos 40. Você mostra muita verdade quando você fala. Eu estou emocionado aqui de ouvir as suas histórias. Infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso episódio, o episódio 24º do podcast Eu aos 40. O segundo ao vivo. Cláudia, nem sei como te agradecer. Eu te agradeço por gentileza, por educação, em nome do nosso podcast, Batatais 10, enfim, toda a nossa equipe. Mas já deixo um convite estendido que vão ter outras oportunidades e a gente não aceita não. Tá? Esse é o nosso grande diferencial. A gente faz o convite e a gente não aceita não.
Mas eu aceito o convite, eu
adoro
conversar.
Cláudia, mais uma vez, obrigado pela tua simpatia, pela tua elegância. Eu tenho certeza que essas pitadas de assuntos que a gente abordou aqui hoje serve de exemplo para muita gente. Em especial, ouvindo você falar que tá de bem com a vida, essa questão da idade. E de fato é isso, né? A maturidade vem e aí a gente pode ser uma pessoa melhor para poder ajudar mais as pessoas, né?
Sem dúvida. É isso que é o valor da vida, né? E hoje eu consigo olhar tudo com um olho bom. Né? Eu estou tentando trabalhando isso, só que isso é uma missão de orar e vigiar o tempo inteiro. Estar atento, estar presente, viver o momento presente, estar aqui. É isso que é importante. Estar aqui e estar aqui mesmo, literalmente.
E vivendo cada dia melhor.
E eu amei o convite. Né? Sucesso para vocês, que Deus os abençoe.
Obrigado.
Tá bom? Um beijo em cada um de vocês que estão aqui com a gente. Tá? Um beijo para vocês aqui, toda a equipe, toda a organização. Tá? Beijo, amiga. Gabriel, amei estar aqui. Tá? Um beijo grande a todos.
Esta é a Cláudia Covas, biomédica, e a gente teve o prazer enorme de bater este bate-papo elegante. Ó, lembrando que já às 21 horas temos o nosso 25º episódio, um bate-papo também muito bacana, falando dos problemas da cidade com o bombeiro civil, o Celso Júnior. Obrigado a todos que estiveram com a gente. Curta, compartilhe. Lembrando que amanhã esse episódio vai estar no Facebook, no Instagram do Batatais 10 e também no podcast Eu aos 40 e no Spotify. Um abraço a todos. Obrigado.
Bem.